Reality Show, por Iago Silva e Souza. Em 2040, o reality show Big Brother Brasil estava em sua 40ª edição, mas naquela vez estavam testando um novo formato, o de realidade virtual. Ao invés do tradicional confinamento, os participantes iriam interagir em uma espécie de jogo imersivo, em que cada um criaria seu próprio avatar, não importando sua aparência no mundo exterior. Como se tratava de uma edição teste, seriam apenas 8 integrantes: Daniel, Felipe, Marcela, Jaime, Bianca, Rafaela, Alexandre e Gabriela. Cada jogador receberia em casa um computador equipado com todos os acessórios necessários para a imersão completa e uma espécie de unidade hospitalar, pois poderiam sair do jogo apenas 2 vezes por dia e apenas por 40 minutos, com o intuito de tomar um banho e fazer refeições. Todos os dias, os participantes receberiam a visita de uma equipe médica para conferir sinais vitais e para aplicação de um composto nutritivo intravenoso, que deveria manter todos saudáveis durante o programa. O reality teve início no dia 22 de março. Não houveram problemas de conexão e todos conseguiram criar seus avatares. Apenas Daniel e Bianca tentaram replicar sua própria aparência. Os demais, apesar de terem mudado o visual, mantiveram o gênero. A interação do público era bem maior desta vez. Diversas provas e brincadeiras foram feitas dentro do programa com interação direta da audiência, como na vez em que os participantes deveriam comentar características e atitudes que não gostavam de outro. Porém, o público que escolhia quem deveria falar de quem. A produção do programa escondeu dos participantes que uma pandemia se espalhava ferozmente pelo planeta, a Bovid-38, que era causada por um vírus derivado da mesma família viral que havia se espalhado pelo mundo em 2020. Este vírus também causava infecção respiratória, porém seus efeitos se manifestam de forma mais rápida e a taxa de mortalidade beirava os 15% na maioria dos países afetados. A doença teve seu primeiro caso registrado na Rússia, o que fez com que a maioria dos brasileiros acreditassem que não iriam ser atingidos. No dia 1º de abril, o primeiro caso foi reportado aqui no Brasil. O primeiro-ministro brasileiro fez uma declaração dizendo que as pessoas não precisavam se preocupar, pois o país era abençoado e bastava que as pessoas se mantivessem fiéis e frequentando a igreja. O país na época vivia sob o regime do parlamentarismo cristão. Havia unificado o cristianismo no país e transformado em uma religião fundamentalista conservadora, e a única a ser praticada no país. Todas as pessoas que negaram a conversão foram presas, podendo ser liberadas apenas após o batismo. A doença começou a se espalhar pelo país e só na terceira semana do programa resolveram contar aos participantes o que acontecia. Com o avanço da doença, a produção do programa suspendeu as visitas médicas e os logouts dos participantes. Então todos receberam sondas e foram conectados a uma aparelhagem que os permitiria sobreviver de forma saudável até o fim do programa. No dia 21 de abril restavam apenas Felipe, Alexandre e Rafaela para realizar a grande final. A votação foi a menor de todas as edições e Alexandre se consagrou o grande campeão. Como havia feito enorme amizade com Felipe e reconhecia em Rafaela um grande coração, resolveu dividir o prêmio de 3 milhões de dólares brasileiros com os outros. Algum tempo depois, acordei e me senti extremamente cansado. Olhei em volta e me senti em um quarto de hospital, mas ainda era o meu quarto. Tentei me levantar, mas as sondas e equipos ainda estavam conectados e precisei me livrar de tudo sozinho. A primeira coisa que fiz foi checar minha conta bancária pelo computador e lá estava o dinheiro do prêmio. Com dificuldade, me levantei para ir na cozinha, pois queria comer algo de verdade. Não havia nada, aparentemente a produção não repôs meus mantimentos. Bebi um copo d'água, tomei um banho e saí para ir em busca de um bom restaurante. Estava tão desnorteado que nem olhei a hora antes de sair. O céu estava azul e muito limpo, a temperatura era agradável e me senti uma leve brisa. O dia parecia perfeito e não sei se o sentimento foi completado pela minha vitória, mas me sentia bem. Andei por mais ou menos 4 quarteirões e não vi nenhum carro ou pessoa na rua. O restaurante do meu bairro estava fechado, procurei o mercado, também fechado. Comecei a achar estranho tudo aquilo e resolvi voltar para casa. Nenhum dos meus aparelhos eletrônicos tinha bateria. Então voltei para o meu quarto para ler notícias. O país é devastado por pandemia, faltam suprimentos, remédios e leitos. Acima de tudo, não saia de casa. O vírus se espalhou com facilidade através dos cultos. O primeiro-ministro faleceu em decorrência da Covid-38 e o parlamento é fechado. A taxa de mortalidade atingiu 15% e faltam caixões em São Paulo e Rio de Janeiro. Valas comuns começam a ser abertas. Meu coração batia tão rápido que parecia sair pela boca. Chorei desesperado também. Fui salvo por estar no programa, mas a que custo? Entrei em desespero, peguei o celular do carregador, tentei ligar para os meus pais que não atenderam. Nenhum parente atendeu. Entrei em contato com a emissora para conseguir informações sobre minha família. Descobri que era o único sobrevivente e que o governo usou as heranças dos falecidos para combater a doença e equilibrar a economia, mas acabou falhando. Nem mesmo os profissionais de saúde resistiram ao vírus e acabaram usando recurso financeiro para proteger os parlamentares. Pois bem, eles terão mais 1 milhão agora.